Bom, gente, sem perder tempo, vou cumprimentar nosso próximo entrevistado, também pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo para conversar com a gente. Eu saúdo o advogado, doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC, Rio, Guilherme Pérez. Professor Guilherme Pérez, bom dia.
Bom dia, boa tarde dessa vez, né, Anderson? É, excepcionalmente, a gente sempre fala pela manhã, né? Então, prazer novamente participar aqui do Faixa Livre, com você e com quem nos assiste, os demais convidados. É sempre um prazer.
É a segunda vez que eu cometo esse ato falho aqui no programa de hoje. Eu costumo fazer isso. Eventualmente a gente faz aqui o nosso programa à tarde, muito raro, pelo menos a cada 6 meses a gente faz. Eu sempre cometo esse ato falho. É a segunda vez no dia. Vou ver se eu, na última entrevista, pelo menos, não faço esse, não cometo esse erro. Quero agradecer, quero te desejar, evidentemente, uma boa tarde, agradecer, Guilherme, pela tua participação, para a gente falar um pouco sobre temas ligados à justiça, que no nosso país muitos temas têm. Temos para tratar na edição de hoje. Eu queria começar, Guilherme, com talvez o assunto que mais tomou conta do debate público ao longo desses últimos dias no país, que é o julgamento do senador e juiz Sérgio Moro, do União Brasil, pelo Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná. O ex-magistrado responde aí a duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do seu mandato de senador. Em uma quase dobradinha inédita, o Guilherme, o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, e a coligação Brasil da Esperança, que tem o PT à frente, alegam que o parlamentar, o Sérgio Moro, cometeu os crimes de abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social. Em suma, ao se beneficiar dos recursos que ele tinha para sua pré-campanha à presidência da República em 2022 pelo Podemos, acabou desistindo dessa candidatura mês depois para mudar de partido e concorrer ao cargo de senador. Esse julgamento até agora está empatado lá no TRE do Paraná em 1-1. O Guilherme, o relator na matéria, que é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou contra a cassação do mandato do Sérgio Moro e a inelegibilidade dele, enquanto o José Rodrigo Saad discordou e pediu punição ao senador. A análise foi interrompida por conta de um pedido de vista e vai ser retomada na próxima semana. Seja qual for o resultado, o Guilherme, o julgamento ele deve ir, evidentemente, ao Tribunal Superior Eleitoral e deve haver recurso dessa decisão que vai ser tomada aí ao longo dos próximos dias. Guilherme, há uma bagagem pesada e justíssima, diga-se de passagem, que o Sérgio Moro carrega por conta da sua atuação criminosa durante a Operação Lava Jato. Eu queria a tua avaliação sobre esse julgamento que está acontecendo lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que nada tem a ver, evidentemente, com a Lava Jato, mas versa aí sobre eventuais crimes eleitorais que o Sérgio Moro teria cometido. Você vê motivos aí para a cassação do mandato do ex-juiz, ô Guilherme?
Pois é, Anderson, muito embora, né, a avaliação sobre a vida jurídica e judicial do Sérgio Moro tenha, várias polêmicas e várias críticas, aqui, de fato, tem que separar os temas, né? Aqui a gente está, o TRE e depois o TSE estão olhando exclusivamente para a dinâmica financeira da campanha dele. Isso é muito importante numa eleição, porque a gente sabe que o desequilíbrio do poder econômico pode, influenciar demais numa campanha eleitoral, né? Aquele candidato que tem mais capacidade financeira ou que tem vantagens nos limites e, né, controles que são feitos de uma forma muito competente, até muito minuciosa pelos TREs, né? Ele tem uma vantagem eleitoral evidente. Esse por um lado, então, a gente tem que separar o assunto, né, da Lava Jato dessa questão eleitoral. Ela também não pode ser descolada da realidade mais ampla, né? O relator votou no sentido de isolar os gastos de campanha para a campanha do Senado, especificamente, enquanto a divergência está dizendo que deve ser considerada, a campanha como um todo, digamos, ou a soma do que foi gasto nas outras pré-campanhas. O que mostra que é uma questão realmente interessante do ponto de vista jurídico, não é simples de resolver, não é corriqueira, né? Mas é um pouco resultado da forma atabalhoada com que o Sérgio Moro entrou na política, né? Com aquela coisa de ser ministro, renunciar, brigar com um grupo político, né? Tentar se colocar, né, numa posição política peculiar ali, não era oposição, mas também não era, estava brigado com a situação, enfim. E essa forma trabalhada com que ele entrou e que nos faz na política, né? Quer dizer, ah, sou candidato a presidente, amanhã quero ser deputado, mas quero um domicílio eleitoral que claramente não é o meu, né? Ele ia tentar por São Paulo, né, briga com o partido, gasta o dinheiro do partido, que depois ele abandona, né, e depois finalmente resolve ser senador ali pelo Paraná. Então, acho que tem que ser vista a primazia da realidade, né? Também eu tendo aqui no mérito a achar que a divergência está correta, porque olhar só para a campanha de senador de uma maneira extremamente ali formalista não olha para o caso concreto. Acho que qualquer processo ele precisa aplicar a lei, e na aplicação da lei precisa olhar para a peculiaridade do caso, né? A lei não ela não consegue prever todas as situações concretas, ela não é estanque na sua interpretação, né, e aqui o que importa no final do dia é se houve essa vantagem oriunda de um abuso de poder econômico. E nesse caso parece evidente que houve, né? Ao juntar toda essa pretensão de pré-campanha a o que, né, e uma percepção de que no fundo ele queria concorrer para qualquer cargo ali que fosse viável, né? Isso que no final do dia ficou claro. Ele tenta para presidente, não se viabiliza, ele muda para deputado. Ele vê que não vai dar por conta do domicílio eleitoral. Aí ele vê uma possibilidade, mudando de partido ainda, de concorrer ao Senado. Então tudo mostra que isso foi parte de uma única campanha política, de uma vontade dele de entrar na vida pública, seja lá como for, e com isso ele gastou um dinheiro para se promover e para aparecer como um candidato a qualquer coisa ali, excessivo, e teve vantagem evidente sobre os outros concorrentes ao Senado do Paraná.
Sem dúvida, sem dúvida. Só lembrando aqui que os candidatos e pré-candidatos a cada um dos cargos, a presidente da República, por exemplo, tem acesso a recursos muito mais robustos do que aqueles candidatos ao Senado Federal, a deputado federal, enfim, por isso que o Moro está sendo julgado, né? Porque ele se aproveitou desses recursos mais robustos que estavam sendo destinados à pré-campanha dele à presidência da República, para acabar deixando isso de lado num segundo momento e se candidatando ao Senado. Ele teve ali algum benefício produzido pela capacidade de utilização de recursos que o cargo dele, ao qual ele pleiteava, oferecia, né? Que é o cargo de presidente da República, que ele acabou desistindo. Agora, o Guilherme, eu tenho visto algumas análises de que a justiça eleitoral precisa ter cuidado com esse julgamento para que não se abra precedentes perigosos aí em outras situações, no sentido de que legendas passem a usar o fundo partidário como uma estratégia de campanha e pré-campanha. O relator dessa matéria, ele alegou que não é possível somente somar as despesas das pré-campanhas para concluir pelo abuso, porque na aplicação da restrição dos direitos políticos, o julgador deve ser restritivo, sob pena de violação de direitos fundamentais, fecha aspas. No entanto, parece que já há, inclusive, um outro caso muito famoso, o Guilherme, onde a senadora Selma Arruda, que é, inclusive, conhecida como a Moro de Saias, ela teve o seu mandato cassado por motivos semelhantes. Você vê essa questão como sensível nesse julgamento, o Guilherme? Há esse risco de se abrir uma nova jurisdição para o tema a partir do caso do Moro, caso ele não seja condenado, evidentemente?
Anderson, claro, todo precedente fixado pelo TSE relativo a um político de relevância, alguém que foi candidato a presidente, né, que teve essa exposição toda, deve ser tomado com cautela. Mas a cautela estaria numa fixação muito clara da hipótese fática aqui que eles estão tratando. Então, diga, né, que o acórdão, tanto do TRE e depois do TSE, digam de forma clara qual é a hipótese, por que nesse caso se considera de uma forma, não sei se excepcional ou de uma forma, de alguma forma excepcional mesmo, que se considere aqui a junção de campanhas para cargos distintos, né? Fixando essa premissa fática de uma maneira bem clara, os precedentes, né, os casos posteriores precisam seguir essa mesma lógica, né? Isso que o público mais amplo precisa talvez compreender, que quando se aplica um precedente, seja ele vinculante ou não, ou só porque ele foi um caso importante, não se aplica a sua tese, né? Não é que a partir de agora, então, agora todas as campanhas têm que somar os gastos de todos os cargos aqui a pessoa foi, né, mudando ao longo da pré-campanha, campanha e tal, porque isso realmente acontece às vezes legitimamente. Alguém vai lá e divulga num período pré-eleitoral que pretende se candidatar a um cargo, até como um teste, faz pesquisa e depois acaba indo para um outro cargo, né? Então, não é que a tese vai ser firmada assim, é que a hipótese fática, se acontecer novamente da mesma maneira, ou de uma maneira muito próxima, demanda uma solução jurídica semelhante, né? Então, acho que essa alegação, ela tem mais um caráter argumentativo, assim, de um certo, a gente chama de terrorismo argumentativo, né? Assim, no sentido de dizer, olha, as consequências aqui podem ser muito graves, até para conquistar um pouco da opinião pública, né? Outros políticos dizem, ah, então realmente estou com medo disso acontecer comigo no futuro, então vou tirar o pé aqui das críticas, né? Ou da pressão. Mas eu acredito que isso pode ser evitado com um julgamento cuidadoso, como de fato normalmente é, do TSE especialmente, né? Muito, as decisões são largamente fundamentadas e detalhadamente fundamentadas, com um colegiado amplo, né? Diferente de outros julgamentos que às vezes são três desembargadores só que julgam, nesse caso são seis, sete. Então, eu acredito que isso possa contornar aí esse risco.
Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, há quem diga, porque, como eu citei aqui, esse caso foi pautado para duas sessões lá do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná essa semana. Logo na primeira sessão houve um pedido de vista e na segunda também houve um pedido de vista. Há quem diga que essa postergação, digamos assim, do julgamento se dê para que o Sérgio Moro se beneficie de alguma forma de uma mudança na formação lá do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai ter uma mudança lá na formação. A gente vai deixar o juiz, o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai deixar a corte para a Carmen Lúcia, né? A ministra Carmen Lúcia vai ocupar a vaga dele lá no Tribunal Superior Eleitoral nos próximos meses. Então, quanto mais essa votação se postergue lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, maior a possibilidade que esse caso, que evidentemente vá o TSS possa ser decidido de maneira favorável a favor do Sérgio Moro. É isso que a defesa do ex-juiz e senador defende e espera que aconteça, né? Essa mudança lá no TSE favoreça a tese do Sérgio Moro. Agora, o Guilherme, a legislação eleitoral nossa, ela é clara quando fala dos gastos de campanha e pré-campanha. Não há zonas cinzentas, digamos assim, aí nessa discussão que podem levar abertura de brechas para que mais gastos sejam realizados e haja aí um desequilíbrio financeiro entre as campanhas. Como é que você vê essa questão da legislação eleitoral quando ela fala justamente a respeito dessa questão dos gastos de campanha?
Sim, nesse caso existe uma certa zona cinzenta, ela é muito clara com relação aos limites e prestação de contas, né, e a necessidade de isonomia, de não haver esse abuso de poder econômico, mas de fato essa situação é peculiar e não é tratada de forma clara pela lei, né? E ela não, de novo, essa questão de dizer que vai estabelecer um precedente perigoso é muito relativo, porque a gente está diante de uma situação bastante peculiar. Como você mesmo falou, a campanha presidencial, ela tem um limite, ela tem uma capacidade de arrecadação já muito maior, porque ela tem uma amplitude maior, e também limites mais altos, né, definidos pela legislação eleitoral, claro, que é uma campanha nacional, diferente de uma campanha para deputado e senador, que é uma campanha local. Então, para acontecer de novo essa situação, tem que haver uma situação muito específica, que é alguém que artificialmente declarou uma campanha, uma pré-campanha à presidência, que claramente não era viável, e que tem se valido disso para extrapolar em muitos gastos de campanha para depois concorrer a um cargo menor. Então, sim, existe essa zona cinzenta, mas eu acredito que a hipótese fática ela justifique essa flexibilização, essa aplicação adequada, na verdade, né? Quando a gente fala em aplicação adequada da lei, é isso, né? É uma aplicação da lei que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto e nunca tente, né? E nunca tome a lei como algo mecânico ou literal, né? Então eu vejo dessa forma.
É isso, não. A lei tem que ser, acima de tudo, interpretada para os mais diferentes casos. Agora, eu queria falar de um outro caso, o Guilherme, ainda relativo à justiça eleitoral, relacionado a ela, que diz respeito ao Rio de Janeiro, né? Porque o Ministério Público Eleitoral daqui emitiu ontem um parecer favorável à inelegibilidade e à cassação da chapa eleita do governador Cláudio Castro, do PL, aqui no estado. Castro e o seu vice, o Thiago Pampulha, são acusados de práticas ilícitas eleitorais envolvendo o financiamento de projetos e programas da Fundação CEPERJ e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2022. As irregularidades apontadas pelo órgão incluem mais de 20 mil contratações temporárias via RPAs ou recibos de pagamentos autônomos sem processo seletivo. Além da cassação, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou a favor da inelegibilidade do Cláudio Castro, do Pampulha e também do ex-presidente da Fundação CEPERJ, que é o Gabriel Rodrigues Lopes, até o ano de 2030. Essa ação foi movida pelo então candidato ao governo do Estado, Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur, adversário do Cláudio Castro em 2022, que venceu a eleição lá no primeiro turno. É um caso que há bastante tempo se comenta aqui no Rio de Janeiro, né, Guilherme? Essa utilização pelo Cláudio Castro da máquina pública para buscar a reeleição. Esse parecer do MP eleitoral se justifica, Guilherme, na tua análise? O governador deve ter a sua chapa cassada pelas provas que estão colocadas?
Exato, Anderson, como você falou, esse já é um caso comentado há algum tempo, né? E aparentemente estava tramitando em segredo, não se tinha tanta notícia do que estava acontecendo nesse processo, aquele iniciado pelo Marcelo Freixo, que é mais antigo, mais contemporâneo aos fatos, né? E aparentemente agora está em fase final, né? E já com parecer favorável do Ministério Público pela cassação, pelo que se divulga. De fato, ali uma quantidade de contratações ainda mais secretas, né, sem transparência nenhuma, o que desperta já uma desconfiança muito grande, que tenha sido um uso político, e de fato, aí também é o uso da máquina pública para obter vantagem eleitoral, leva sim à perda de mandato, à perda de direitos políticos, e assim como no caso do Sérgio Moro, provavelmente vai se interpretar que depende de decisão do TSE para de fato haver a perda de mandato, né. Muito embora esteja discutindo pelos direitos políticos, mas num ambiente em que já tem um mandatário, né, dependeria da decisão do TSE. Muito se discutia se precisaria até esperar a decisão do Supremo, e hoje prevalece que não, né? A decisão do TSE já é eficaz e o suficiente, mas a do TRE ainda não. E enfim, se isso ficar comprovado, se de fato esses fatos estiverem comprovados no processo, deve levar à cassação. O que pode ser que atrase essa decisão, vamos ver também como é que vai ser tratada a questão procedimental, é que tem a outra ação, que é iniciada pelo próprio Ministério Público, é o que se divulgou, né, e que estaria em uma etapa anterior ainda de produção de provas. Então, se eles estiverem tramitando conjuntamente e pode ser que haja uma decisão de aguardar para que eles sejam julgados conjuntamente, pode ser que demora um pouco mais para ter essa decisão ainda aqui de primeiro grau.
Vamos aguardar aí, vamos ver qual será a decisão aí da Justiça Eleitoral aqui do Rio de Janeiro em relação a esse caso envolvendo o Cláudio Castro, né? Como você muito bem colocou, o caso deve subir para o TSE após o parecer do TRE aqui no Rio de Janeiro. Enfim, vamos continuar analisando esse episódio muito de perto, algo que diz respeito, inclusive a nós, estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse parecer, o Guilherme, do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o óbvio que as Forças Armadas aí não são um poder moderador, julgado no plenário virtual, uma ação que foi protocolada pelo PDT em 2020 por conta dessa alegação muito comum aos bolsonaristas, evocando lá o artigo 142 da Constituição. Eu acho que, evidentemente, seja importante, né, o Guilherme, esse parecer lá do STF. Me surpreende que a Corte, apenas hoje, quase 4 anos depois, o Guilherme, discuta esse tema. Não houve coragem dos ministros e dos magistrados para analisar essa matéria durante o governo do Jair Bolsonaro? A interpelação é de 2020, né?
É verdade. É importante que eles digam, e não é uma futilidade. Eu acho que o Supremo tem que se posicionar sobre esse tema mesmo, muito embora a gente possa tenha achado ao longo do tempo, e talvez essa a razão por eles não terem se debruçado. De fato, o Supremo lida com muitos temas importantes, né? Uma pauta muito lotada, e pode ser que tenha, enfim, não achado naquele momento que essa tese poderia, de fato, emplacar em algum momento, né? E a gente só veio a saber mais recentemente. Que havia planos mais concretos realmente de colocar essa ideia em prática, ainda que ali inserida no âmbito do golpe, né, que se tentou arquitetar. Então essa interpretação ali sobre o artigo 142 seria um dos instrumentos jurídicos importantes ali, ainda que não único, para o golpe que o Bolsonaro queria dar. Então, talvez o Supremo tenha optado ali por outras prioridades no momento. Agora, visto que isso não era só uma tese translocada ali, localizada de alguns bolsonaristas, até apoiada, infelizmente, por alguns juristas que já tiveram um nome importante na história, eu acho que prejudicaram bastante essa reputação histórica defendendo essa tese, né, viram que não, isso realmente tem um risco e o Supremo precisa se posicionar. Já havendo uma decisão do Supremo, já está claro que ele não virá em um outro momento histórico a sancionar essa interpretação completamente translocada. É óbvio que não foi isso que quis dizer o artigo 142, nem textualmente e nem no contexto, obviamente, da redemocratização. Imagina, saindo de um regime militar, ditatorial, é óbvio que a Constituinte não ia colocar ali poderes absolutos para as Forças Armadas e tampouco poder prevalecer qualquer interpretação de que o presidente, por ser comandante em chefe, né, que o Bolsonaro gostava muito de falar isso também, não significa que ele pode dar qualquer tipo de ordem ilegal, inconstitucional para as Forças Armadas. Então, esse julgamento é muito importante, deixando claro que ele não só diz que não é um poder moderador, como ele também vai fixando a interpretação da legislação infraconstitucional que fala dessa vinculação entre o presidente da República e as Forças Armadas, deixando isso claro, né, que as hipóteses, por exemplo, de estado de sítio e tal, dependem também do poder legislativo, e que qualquer outra atribuição que o presidente da República tem isoladamente é só em relação à administração normal da vida ali das Forças Armadas, etc., para o cumprimento dos seus deveres, não o contrário, né? Não que ele tenha esse poder absoluto de determinar que as Forças Armadas pratiquem atos antidemocráticos, ilegais, ou suprimindo poderes de outros ramos do Estado de Direito, né?
Eu, sinceramente, Guilherme, acho que o Supremo Tribunal Federal simplesmente se acovardou ao não analisar essa questão durante o governo do Jair Bolsonaro. Para mim, está claro de que não houve interesse por conta disso, por conta de uma espécie de acovardamento dos ministros diante dos discursos do bolsonarismo, das ameaças que o Jair Bolsonaro fazia dia após dia, deixaram aí para julgar esse tipo de ação 4 anos depois. Se a gente tivesse uma postura mais incisiva da Suprema Corte do nosso país naquela época, talvez a gente não tivesse todo o horror que foi promovido pelo bolsonarismo. Talvez ele, se o Supremo se impusesse, mostrasse aí coragem no sentido de contrapor o que estava colocado, enfim, não sei. É tudo, agora é especulação, porque a gente não sabe, a história já se deu, a gente não sabe o que aconteceria. De toda forma, eu vejo como, acima de tudo, falta de coragem dos magistrados ao não tratar dessa questão relativa ao artigo 142 durante a gestão do Bolsonaro, visto que essa era uma matéria que foi impetrada lá pelo PDT em 2020, durante o governo do ex-capitão. Guilherme, para a gente fechar aqui o nosso papo, que a gente até está avançando um pouco do nosso tempo regulamentar, eu queria falar sobre aquela ida do Jair Bolsonaro lá para uma rápida estadia, digamos assim, na Embaixada da Hungria durante o Carnaval. Isso ainda é motivo de repercussão no nosso país. Ontem, inclusive, a representação do Brasil da Hungria, país liderado aí pelo Viktor Orbán, demitiu os funcionários brasileiros da embaixada por conta do vazamento daquele vídeo das câmeras de segurança da embaixada para o jornal estadunidense The New York Times, que fez essa denúncia. É uma questão que pouca gente repercute, Guilherme, mas eu queria trazer aqui para a nossa discussão. Essa entrega das imagens lá para o veículo de comunicação, isso configura crime? A gente acabou meio que naturalizando nesses últimos tempos aquela ideia de que os fins justificariam os meios. Mas não é bem assim, né, Guilherme? Essa entrega das imagens lá para o New York Times, alguma coisa pode ser contestada criminalmente?
Primeiro é curioso que tenham divulgado até de duas formas essas demissões, né? Uma parte até da imprensa dizendo, olha, isso é a comprovação de que então foi errado recebê-lo ali na embaixada, mas e outro lado dizendo que é uma retaliação, né, pela divulgação, pela entrega das imagens. Isso é uma pergunta um pouco complexa, porque as embaixadas elas são consideradas parte de um território estrangeiro dentro do território brasileiro, né? Então, o que ocorre ali tem uma imunidade, por isso mesmo ele tentou aquele refúgio ali, né? Assim como já foi o caso ali do Assange, né? Na Embaixada do Equador, enfim, tem histórico de algumas coisas parecidas. E por isso mesmo que ele buscou refúgio ali, porque o Estado brasileiro, muito embora seja situado dentro do território brasileiro, há uma ficção jurídica ali de que aquilo seria uma parte do território de um país soberano dentro do Brasil, né? E por isso a dificuldade em também estabelecer essa questão do crime, porque, na minha visão, dependeria da legislação de lá, da Hungria, né? São cidadãos de lá que praticaram um ato que eventualmente pode ser considerado, sabe, crimes de traição, crimes contra a pátria, qualquer coisa assim, porque divulgaram informações de Estado, né? Então, se considerar dessa maneira, se houver esse crime lá na Hungria, pode ser considerado alguma coisa nesse sentido. No Brasil, eu te diria que não, assim, se houve a divulgação de um fato ocorrido, digamos que ali não fosse uma embaixada, fosse um órgão público brasileiro, né? Nesse caso, fazendo essa analogia, seria uma imagem de um local público, né? E que nada ali foi denunciado de forma específica, só que ele esteve lá, né? Um fato bastante objetivo. Olha, essa pessoa esteve aqui durante 3 dias, dormiu aqui, recebeu visitas, etc. Então, nisso eu não veria problema nenhum. Mas, de fato, eles podem enfrentar aí consequências na Hungria perante a lei húngara.
É isso, porque de simples não tem nada esse episódio, né? A gente sabe bem, o Guilherme, com que intenção Jair Bolsonaro teve lá na Embaixada da Hungria. Ninguém dorme numa embaixada por 2 dias seguidos se não tiver um interesse muito particular, muito específico. E o do Bolsonaro, evidentemente, era buscar refúgio para um eventual pedido de prisão pelo Tribunal Superior, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal naquele período lá, por conta do golpismo aí, houve a operação da PF dias antes e o Bolsonaro temia ser preso diante de tudo isso que avançava. Então, a gente sabe bem que o ex-capitão tentou se esconder lá na Embaixada da Hungria. Enfim, as autoridades estão
E
analisando.
não, e só para deixar
Sim.
claro que eu concorde que eles fizeram algum ato errado, né? Pelo contrário, acho que vendo ali o que eles viram como uma ilegalidade, sentiram um dever cívico de, claro, alguém que sabe de um crime, né? Tem todo o direito ou o dever cívico, não jurídico, né? Porque isso só a polícia, os órgãos de Estado é que tem o dever de, vendo um crime, reagir ou coibir, mas o cidadão tem um dever moral, cívico aí de também se contrapor a coisas, né, ilícitas que ele esteja vendo. Então, desse ponto de vista, eu acho que os funcionários agiram corretamente, a não ser que tenham obtido alguma vantagem financeira, e aí não dá para defender, mas foi só por esse sentimento de estarem presenciando, vivenciando algo ilícito, me parece que agiram corretamente. Agora, de fato, podem eventualmente enfrentar aí retaliações jurídicas no seu país.
É isso. Guilherme Pérez, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Mais uma vez, um faixa de obrigado por conversar com a gente hoje num horário alternativo. Muito bom sempre a gente conversar contigo aqui no programa. Eu te desejo aí uma ótima quinta-feira e um abraço para você. Até a próxima, Guilherme.
Um fortíssimo abraço a você e a todos que nos acompanham. Um abraço.
Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com o Guilherme Pérez. Guilherme Pérez, que é advogado, ele já conversa bastante tempo aqui com o nosso faixa livre, doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, falando sobre uma série de temas aí que a gente tratou na edição de hoje, falando sobre o julgamento do Sérgio Moro, falando também sobre a situação do Jair Bolsonaro, essa questão relativa lá à Embaixada da Hungria, o refúgio que ele tomou lá na Embaixada, enfim, falou também sobre a situação do governador Cláudio Castro, que teve no Ministério Público Eleitoral aqui oferecendo um parecer favorável à cassação da chapa do Cláudio Castro na eleição de 2022. Vamos continuar avaliando e acompanhando ao longo dos próximos tempos os temas relativos à justiça aqui no programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.